estamos com a nossa última meia hora do CBN Cascavel, primeira edição, hoje, quinta-feira, 10 de dezembro. E agora nós vamos conversar com Jairo Eduardo, analista político, sempre com presença assegurada no CBN Cascavel especial de sábado, com a Cristina Pinheiro, com as últimas informações do cenário político, local e regional, entre outras informações, e quando possível também conosco aqui no CBN Cascavel, primeira edição. Jairo Eduardo, bom dia, satisfação conversar contigo.
Bom dia, Roberto, bom dia, ouvintes da CBN, à sua disposição.
Vamos começar falando sobre essa situação envolvendo a nova equipe do governo Paranhos para a gestão seguinte, o segundo mandato. Nós já falamos nesta semana que o Thiago Stefanello confirmou, inclusive, vai sair no próximo dia 16. Pouco tem se falado a respeito de uma equipe ou de algumas peças que poderão ser trocadas. O que você tem de informações, Jairo?
Roberto, olha, eu acho que é natural que numa troca de mandato, né, mesmo que não se troque o titular, que é o prefeito, alterações e mudanças na equipe. E notadamente aí nessa área da saúde que você está se reportando, é um setor, é uma secretaria que exige muito do seu titular. Né? Eu imagino que o Thiago esteja estressado, principalmente com as notícias das últimas horas, não é, Roberto?
Uhum.
Em que a chamada segunda onda, né, o repique da primeira, né, nome que queiram dar para isso, enfim, esgotou todos os leitos de UTI em Cascavel. Para você usar o termo correto, tem que dizer as palavras como elas são, ou seja, o sistema está colapsado nesse momento em Cascavel, na região. Há pacientes precisando de atendimento de UTI, ou seja, pacientes em estado grave no Covid, e não há vagas. Há pelo menos 4 pacientes aguardando e 100% das UTIs ocupadas. O pessoal fala, ah, poxa, mas e o hospital de campanha? O hospital de campanha não atenderia esse aspecto, não é, Roberto?
Uhum.
O hospital de campanha não era provido de respiradores, não tinha UTI, ele era para atender enfermaria. Então, o que acontece, acredito eu, o secretário Thiago, pressionado também por essa situação, pressionado pelas cobranças, todos sabemos que o prefeito Paranhos é um gestor que cobra muito resultado, e isso, de alguma forma, vai exaurindo a sua equipe, e não consegue acompanhar esse ritmo alucinado do prefeito de Cascavel. Então, essa é uma das mudanças. Agora, acredito eu, Roberto, o Thiago, por ser um bom nome, Thiago Stefanello, por ser uma pessoa que está sempre muito disponível, principalmente para nós, comunicadores, precisamos informar a população, eu acredito que ele possa ser aproveitado em alguma outra secretaria, em algum outro ambiente, em que ele possa desempenhar um papel com menos nível de estresse, Roberto, essa é a minha opinião.
Então ele sairia agora, no próximo dia 16, mas não necessariamente estaria fora do governo para a próxima gestão. Poderá, então, ocupar outra secretaria. O Renato Segala estaria deixando a Secretaria de Finanças?
Olha, o Renato, ele tem dado uma contribuição para o município, e todos sabemos que ele é um aposentado do Banco do Brasil, ele gerenciou agências, chegou ao topo da carreira, né? E normalmente as pessoas que aceitam convites para ocupar cargos como esse, elas têm lá um prazo de validade, né, Roberto? Então não vai ser nenhuma estranheza para mim, porque de repente o Renato Segala pode chegar à conclusão, olha, eu prestei, né, o meu serviço, dei minha contribuição, mas todos sabemos que exige-se muito, exige full time, tempo integral, para ocupar um cargo como secretário municipal em Cascavel, e que provavelmente essa notícia tem fulcro e tem algo a ver com essa realidade, Roberto.
E você não vê muitas mudanças nessa nova gestão em relação aos nomes, alguns desses que nós citamos aqui, 10 partidos, aliança formada, o prefeito Paranhos inclusive chegou a dizer que não assumiu nenhum compromisso com os partidos para acomodar nas secretarias. Você acha que não haverá muita alteração na equipe?
A composição, a coligação firmada pelo prefeito Paranhos foi muito semelhante ao desenho de 4 anos atrás, inclusive com enxugamento no número de siglas. Esse enxugamento tem mais a ver com essa mini-reforma eleitoral que obrigou os partidos a compor chapas próprias para o legislativo, não podendo mais fazer coligações, e isso reduziu o número de siglas. Principalmente siglas de aluguel, né, aquelas que ficam na gaveta para negociação de horário eleitoral, essas siglas, felizmente, estão desaparecendo, ou pelo menos diminuindo. Bom, isso quer dizer que reduz a pressão em cima do gestor, até porque ele é herdeiro dele próprio, ele não deve a sua eleição a ninguém que não seja para a população de Cascavel, estará muito à vontade para compor a nova equipe. Agora, tem novos players entrando aí, né? Para citar um, o vice-prefeito, o Renato Silva, acredito que ele terá um papel aí na composição dessa nova equipe, e a partir desse papel podemos ter nomes novos no primeiro escalão do governo paraense.
E na Câmara Municipal, a mesa diretora, a nova mesa, possíveis candidatos surgindo e os comentários a gente tem acompanhado aí nos bastidores. Qual que é a visão que você tem do novo presidente da Câmara para a partir desse novo período de 2 anos?
Certamente será eleito quem tiver a bênção do prefeito paraense. Historicamente, o legislativo tem vínculos muito fortes com o passo municipal. Não é o ideal numa democracia, óbvio que não é, mas essa é uma realidade que se impõe. E se o Alessio tem a bênção do prefeito, não se discute, ele será o novo presidente. Se for apontar nomes aí, vários nomes estão cogitados, eu diria que o atual presidente é sempre o favorito para ser reconduzido ao cargo, Roberto.
Inclusive dos vereadores eleitos e reeleitos, os 21, 14 estariam fazendo parte da nova base para esse novo período. O prefeito não deverá ter dificuldade com os projetos da Câmara, embora seja um poder independente, mas está bem próximo, não?
Paraense é um político habilidoso, que conhece o parlamento, até porque foi vereador, ocupou o cargo de o mandato eletivo de deputado estadual, se eu não me engano, em 2 ocasiões. Então ele tem, digamos assim, para usar uma expressão popular, ele tem a manha de como conversar com o legislativo, de como obter uma maioria folgada. Imagino que ele terá, sim, uma maioria tranquila que eu digo, até uns 2/3 da Câmara o apoiando, até porque para não ficar dependendo de uma base estreita em que tem que se fazer mais concessões. Eu acredito que, a exemplo do mandato da legislatura atual, alinhada com ele, ele obtenha com facilidade a maioria para essa nova legislatura. Curioso dizer, né, Roberto, não custa enfatizar aqui, um fato que surgiu das urnas bastante revelador, né? Os dois principais opositores ao prefeito Paraense na atual legislatura, médico Jorge Bocasanta e o Fernando Halberg, não foram eleitos, né? Não foram reconduzidos. E não enxergo, assim, entre os que estão eleitos, alguém que tenha essa capacidade de colocar uma oposição mais ferrenha, mais aguda ao prefeito Paraense. Acho que será uma legislatura bastante harmônica, não estou dizendo que isso é bom ou que é ruim, mas bastante harmônica entre a nova Câmara e o Paço Municipal.
E uma gestão que pode ser mais tranquila, então, partindo desse pressuposto. Tem o cheque em branco que passou também, os 30%, o livre remanejamento. E falando já nessa gestão e diante de todo esse cenário, as perspectivas são positivas realmente, Jairo, na sua opinião? E até a gente pode aproveitar e falar essa semana, terça-feira, com o início das operações do novo terminal de passageiros, Cascavel vai dando saltos importantes.
Olha, eu estive lá acompanhando, a equipe da CBN estava lá no aeroporto também, e é interessante, eu estou trabalhando esse tema, essa pauta na edição do Pitoco dessa sexta-feira, e o que me chamou a atenção lá, Roberto, ouvinte da CBN, esse jatão, né, vamos colocar assim, da Gol, né? Esse jatão que está aí, é um 737-800, é uma das maiores aeronaves de operação comercial do mundo. Ele é usado em grandes rotas internacionais porque ele tem uma autonomia de 4.200 quilômetros, 26 mil litros de gasolina azul, né? 850 quilômetros por hora, que vai fazer em 1h40, 1h30 de Cascavel a Guarulhos. É uma aeronave grande, ela tem quase meia quadra de comprimento e quase 3 andares de altura. Esse 737-800. E esse avião só pode estar aqui, esse jato, porque o aeroporto de Cascavel agora obteve, vou pegar aqui até o número certinho, ele obteve o requisito de a reclassificação para o nível de segurança denominado 4C. Então isso permite a operação de aviões desse porte. Eu perguntei ao executivo da Gol se esse esse aparelho permanece operando em Cascavel, quais são as condições para que isso tenha um prosseguimento. E ele falou, até lógico que é óbvio, né, que isso depende muito da resposta que haverá em número de assentos ocupados. No primeiro voo que eu pude apurar, depois eu não pude apurar mais, mas na segunda-feira, quando o avião partiu aqui, no seu primeiro voo de Cascavel a Guarulhos, Roberto, havia 150 passageiros a bordo. Ele tem uma capacidade total de 186 passageiros. Então, mantido esse batidão, para dizer assim, viabiliza-se essa operação. E Cascavel passa a ter, então, além do jato da Azul, você tem também o da Azul, é o Embraer F-95, temos também esse da Gol. E uma novidade aqui para os ouvintes da CBN é que a negociação está avançada também com uma outra operadora, com uma outra aérea, que só não está aí ainda em razão da pandemia. Estava certo para estrear agora no meio do ano em Cascavel, que é a Latam. Uhum. A Latam está em operação, em conversação avançada com o prefeito de Cascavel, e pode vir aí uma novidade a qualquer tempo, inclusive para o show rural que foi deslocado no calendário para o mês de março.
Jairo, muito obrigado pela participação.
Eu que agradeço, um abraço a todos, até mais.
Conversamos com o Jairo Eduardo, analista político, sempre marcando presença no CBN Cascavel especial de sábado, vale lembrar que é apresentado pela Cristina Pinheiro. Hora ou outra participa conosco aqui também, falando sobre política, economia, enfim, outros assuntos. Nós precisamos ir ao intervalo, 11h49, já voltamos.